bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa taverna da Nunta Garela. E nessa segunda-feira agora, começou a vazar o áudio de... Eu me perdi, gente. Eu tenho TDA, vocês sabem disso. Começou a vir o áudio do microfone do ventilador de alguém. Não sei quem é, mas enfim, todo mundo se mutou, só pra me sacanear. Enfim.
Eu vi a galera se mutando, eu fiz igual, mas eu acho que é meu. Deve ser meu, peraí.
Bom, enquanto o Calvin arruma ali o ventilador. Ai, ai, hoje nós viemos aqui especialmente para falar de cenário de Pathfinder. Essa pauta aqui que a gente, né, já tinha programado, era pra semana passada, mas acabou que não deu muito certo. Falaram, chama o Calvin, era sete e pouca. Daí eu falei, cara, eu vou dar um tempo, vou avisar ele com a certa, né, um pouco mais de antecedência. Daí eu deixei pra avisar quando? Hoje de manhã, é claro.
Tinha semana. São horas a mais do que as 7h20 da noite.
Não, pior que 7h20 da noite, só chegaram pra mim e falaram, cara, o que, que tu tá fazendo hoje? Aí eu falei, ué, hoje? É. Nada. Pô, então tu vai participar do negócio, calma. Eu sou um homem casado, a minha vida não me pertence. Pra eu verificar. E aí eu podia. Aí deu mais 8h30, eu falei, porra, aí, cara, ninguém falou nada comigo, não. Acho que miou o negócio, hein?
Então, pra mim chegou a informação totalmente diferente. Foi tipo assim, fala com o Calvin que eu acho que ele pode. Daí eu falei assim, cara, pô, é 7h pouca. Eu não tinha chamado aquela hora, né? Eu tinha avisado um pouco mais cedo. Só que, né, essa pessoa em questão é uma pessoa que eu amo muito, mas sabe como é que funciona o WhatsApp dele, né?
Sim, não, cara. Fala e esquece. Já tem vez dele me responder 2 semanas depois.
Mãe Juba, estamos falando de você. Sim, sim. Sabe disso. Todos amam você, mas você. O Anésio me responde mais rápido que o Manjuba ultimamente.
Sério? O Anésio, às vezes, ele para no meio da conversa. Eu tenho certeza que ele me respondeu com o coração dele. Mas a resposta não veio. E aí, tipo, quando eu lembro também, porque minha memória também é uma merda, e aí eu vou, tipo, preciso falar tal coisa com o Anésio. Aí eu olho, que ele não me respondeu há 2 semanas atrás, filho da puta, não me respondeu.
Não, e o pior de tudo é que agora eu lembrei que eu tô devendo uma resposta pro Anésio. Olha só.
Olha aí.
Eu
tenho
que mandar mensagem aí pra ele. Eu ia falar uma coisa. Eu ia falar isso. Eu conheço alguém também que tu manda as coisas no WhatsApp. E o cara começa até, ele concorda contigo, ele começa a fazer as coisas que tu falou, mas ele não te avisa.
Ah, que maneiro.
Bom, antes, vamos parar de lavar roupa suja, hoje não é o papo. Hoje nós vamos falar do cenário de Pathfinder, uma pauta aí que é bastante... A gente fez esse calendário ano passado, tá? Foi tipo final do ano, eu juro pra vocês que eu não tinha nenhuma inside information aí sobre o futuro de um certo RPG, que já tá, não é mais spoiler, não é mais, né? Todo mundo já tá sabendo, né, então não tinha nada a ver com isso, tá, eu tava no nosso calendário mesmo, era pra ser semana passada, eu nem sei qual é essa semana que aconteceu essa notícia,
cara,
mas eu que
fiquei sabendo. Gente fez 6 meses de calendário, né, 6 meses.
Então só as coisas só se alinharam.
E o quanto foi seguido desses 6 meses?
Oh, por incrível que pareça, foi bastante, assim. Teve um ou dois que nós pulamos. Um deles, porque o Thiago Rosa não pôde. Estava falando deles nos bastidores aí. Nosso amigo também.
Meu passo.
Mas foi só esse, eu acho, né, cara? E um ou outro que a gente teve que... Tipo, que a gente não pôde gravar e daí a gente jogou pra frente na pauta, né? Mas enfim, tá funcionando. E...
É o que importa.
E as coisas se alinharam, olha só, né? Será que teremos mais desse cenário agora no Brasil?
Certo.
New Order, por favor, New Order, não vamos vacilar, né, New Order?
Já tem coisa traduzida, já tem coisa quase pronta, já tem bastante coisa adiantada já.
Olha só. Bom, nós trouxemos o Calvin aqui, né, porque as duas pessoas que eu conheço que mais gostam de Pathfinder no Brasil, que eu conheço, tá? Não é o Anésio Manjuba, apesar de serem, né, da editora da New Order, é o Calvin e o Bruno. Os dois são os mais apaixonados por Pathfinder. Cada vez que eu falo que eu tô jogando alguma coisa, o Bruno pergunta, é Pathfinder? Daí eu falo assim, não, mas essa é a vez de hoje, eu tô quase no Pathfinder, né? Então um pulinho ali de ir pra lá.
Falta um pouco. Mas é o Savajor de Pathfinder? Porque se for, você já tá mais engrenado. Aí.
Então, é isso que eu tô falando, tô um pulinho pro cara. Mas enfim. Então tínhamos que trazê-lo aqui. Bom, não vou enrolar muito, porque hoje nós temos Taverna. Taverna tá acontecendo já, Douglas. Nós temos também o concurso-chave premiada. Então vamos lá, vamos direto pro assunto. Trouxemos o Ricardo também, porque o Ricardo também manja de Pathfinder, né? Diferente de mim, que que eu, tudo que eu sei de Pathfinder é que ele é um cenário.
Teve uma época que matavam gente por menos.
Vamos lá.
Por menos do que isso, o nego já ia pra fogueira, assim. Querendo dizer nada, não.
Bom, vamos lá. Mas então, vamos pra quem é noob que nem eu, me diz aí, Calvin, qual que é a diferença do cenário do Pathfinder pra qualquer outro cenário de fantasia medieval aí que nós temos?
Então, primeiro que ele é um cenário
que... né?
Primeiro assim, ele é um cenário que ele recebe suprimentos constantes. Todo mês lança coisa pro cenário. Todo mês lança duas, pelo menos, no mínimo, lançam duas aventuras curtas pro cenário. Todo mês. Aqui no Brasil a gente tem feito a mesma coisa. Todo mês lança coisa pro cenário, pelo menos duas aventuras, que são as da sociedade Pathfinder. Então, assim, ele é um cenário que ele já vem sendo construído há mais de 10 anos. Ele surgiu até antes do Pathfinder. Ele surgiu quando ainda era D&D 3.5. Então, assim, é uma coisa que vem sendo construída há muito tempo. E dado esse cenário da época, a ideia dele é você conseguir jogar qualquer coisa nele. Ah, pô, eu quero jogar com um android que tem uma espada de serra elétrica. Show. Numério, vai lá, né? E joga feliz. Conan versus robô gigante. E por aí vai. Você quer, pô, eu quero jogar pro África Zona mesmo, selva. Pá, não, vai lá, tá tranquilo. Eu quero jogar no Egito. No Egito, assim. Ah, mas o que tem de diferente do Egito? Nada. Eu quero os deuses do Egito, eu quero deserto, eu quero Egito. Tem lá. Então, assim, é pra tu poder narrar qualquer tipo de aventura. Ponto. Então, assim. Ah, isso é um grande diferencial? Cara, honestamente, não. Porque Forgotten já foi assim. Na época que os reinos eram todos, né, lembrados, agora a gente tem os reinos lembrados ali na Costa da Espada, os outros foram esquecidos. Mas, de resto, assim, era um cenário que você podia usar pra fazer qualquer coisa. Aqui, indo pro Nacional, o Tormenta, a gente tem vários núcleos. Você não consegue, assim, já não tem como jogar qualquer coisa, porque o cenário ele é mais fechado, mais coeso. Mas você consegue jogar vários tipos de histórias diferentes. O Pathfinder, ele é focado nisso. Tanto que no Pathfinder 2ª edição, eles chegaram a dividir o cenário em 10 macro-regiões. Que é pra você pegar, tipo, ah, eu quero uma história de horror de sobrevivência de morto-vivo. Aí tem uma região lá pra você. Ah, eu quero uma história de exploração de ruínas antigas. Tem uma região lá que é mais fácil você narrar esse tipo de história. E por aí vai. Então, assim, eu acho que uma coisa que conquista muito é esse suporte constante e você poder jogar o que você quiser.
Entendi. Então, a parada... Entendi. Então, achei que eu tava no mudo aqui, por isso que eu parei um segundo. Então, a parada é meio que... Ele meio que dá aquela... Ele ouve a comunidade e cria um suporte para aquilo que a comunidade está procurando trabalhar, né?
Exatamente. E mais do que isso, ao contrário do que normalmente é feito por outras empresas, por outros cenários, como a Paizo, o histórico da Paizo, ela foi construído em você fornecer aventuras constantemente, todas as grandes mudanças do cenário foram resolvidas por personagens jogadores. Todas as grandes mudanças do cenário. A volta do Império Tassilônico, jogador que fez na trilha de aventuras O Retorno dos Lordes Rúnicos. A Anastácia virar a Rainha de Rizem, Reino do Inverno. Um reino novo que surgiu, que se separou de Sheliax, Rebelde do Inferno, e por aí vai. Todas as grandes mudanças no cenário, elas foram feitas por aventuras. Então, assim, lá não vai ter o NPC que vai resolver o problema pra você. Você quer resolver seu problema, você levanta seu rabinho, monta seu grupo e vai resolver você mesmo.
Cara...
Tá, só deixa eu entender melhor esse conceito de resolvido por aventura. Quando tu fala que foi resolvido por personagem, tu quer dizer... Tem uma aventura que conta essa história.
Sim, exatamente. Ah, uma aventura pronta. Conta essa história.
Porque por um segundo eu achei que, sei lá, por exemplo, certas aventuras o que acontecia nela, não a aventura pronta, mas tipo, ah, roda uma aventura com um mestre, um grupo, e o que aconteceu é canônico pro negócio. Mas não, elas são lançadas aventuras, e essas aventuras representam eventos canônicos.
Exatamente.
É muito legal.
Inclusive na sociedade Pathfinder, que a sociedade Pathfinder afeta o desenvolvimento do cenário, afeta diretamente o desenvolvimento do cenário. Os narradores, né? Você pode jogar com qualquer grupo. Tem inclusive o Discord da sociedade aqui, que é bem ativo no país. Acho que é o segundo ou terceiro país com mais mesas. Não, obviamente, países não falantes de inglês. Acho que é a gente, a Alemanha. É, Estados, é, falante de inglês, alemão e a gente.
Nossa. Nessa ordem.
E teve um período que a gente estava na frente da Alemanha. Os narradores, eles reportam alguns resultados. Tipo, as aventuras, elas vêm com um formuláriozinho no final pro narrador marcar o que ocorreu nessa aventura. Ao final de um ano, eles computam e o resultado que tiver mais ocorrências é o resultado oficial.
Massa. Tipo, ah, se tal NPC morreu em tipo, X porcentagem de mais porcentagem que as outras, aquilo se torna canônico no sistema.
Exatamente. Cara, se torna canônico no cenário.
No cenário, né? No cenário. Legal. E uma dúvida. A gente tá falando de Pathfinder, né? Aqui a gente tá falando do cenário de Pathfinder. Algumas pessoas até têm essa confusão, porque tanto existe o cenário quanto o sistema de Pathfinder. O nome também é Pathfinder, o sistema, né? Ou não?
Tem então, o nome do cenário não é Pathfinder.
Ah!
O nome do mundo é Golarion. Só que o cenário é mais amplo do que o mundo.
Tá.
Então, assim, na primeira edição tinha até suplemento chamado Os Mundos Distantes, que detalhava todo o sistema solar de onde ficava o planeta Golarion. Tem o Starfinder, que declara. Que detalha. Detalha não, né? Porque detalhar é pedir demais. Mas assim, que fornece alguns pontos de luz na galáxia onde fica Golarion. O nome do cenário é referente a uma região, a uma era do cenário, de que o cenário está passando, que é o Lost Omens, os Presságios Perdidos. E aí está ocorrendo essa era no cenário neste momento. Tipo, é a era que, desde que Arodem morreu, ele era o deus da profecia, então as profecias, elas perderam aquele seu poder coercivo. Tipo, uma profecia pode não se cumprir agora. E aí essa é a série é a era dos Presságios Perdidos. Então o nome do cenário é Lost Omens, Presságios Perdidos. Isso é da 12ª edição. Na primeira edição a galera só chamava de Golarion mesmo.
Por isso,
por
isso que eu continuo chamando Golarion.
Mas até hoje.
Porque pra mim...
Não, todo mundo caga por isso. Mas é porque tem uma linha de livros, né? A Paiz, ela trabalha com linhas. Então, tipo, tem a linha Rulebook, que aí são as linhas de livros de regra. Ah, os livros de regra não tem nada de cenário? Porra nenhuma, tem coisa de cenário pra caralho. Aí os livros de... E tem a linha Lost Omens. Ah, a linha Lost Omens não tem regra, né? Vem só cenário. Porra nenhuma, tem mais regra do que livro de regra. Então, assim, fica um negócio assim. E a questão é que, tipo, nomes próprios, né, não podem ser usados por questão de copyright. Então, tipo, você não pode usar o arquétipo Harrower, porque tem o Harrow, né, o baralho de presságios, e aí você não pode usar a palavra Harrow, e aí você troca pra Cartomancer e usa igual. Então, assim, é muito feito isso. No... Então, tipo, você não pode ser, tipo, Pathfinder Agent. Aí você bota, tipo, o agente desbravador.
Entendi. Então dá pra dar os seus pulos, vamos dizer assim.
Ah, muito pulo.
Entendi. Mas o Savage Worlds é um cenário oficial. O Savage Pathfinder é um cenário oficial daí, né?
Calma.
Sistema oficial. Sim. Suplemento. Enfim.
Só que a licença que a... Eu não lembro qual é a empresa que faz o Savage Worlds lá fora.
É a... Putz...
Eu só joguei Savage Worlds duas vezes, gente, desculpa.
Parei.
Já que eu gostei.
Parei.
Não foi Pathfinder, pelo amor de Deus.
Parei.
Esqueci o nome da empresa, gente. Eu sei que aqui é Retropunk.
Parei.
No Brasil.
A Pinnacle.
Eu tô tentando lembrar também.
A Pinnacle.
Então, a Pinnacle, ela pegou os direitos do cenário e... Só que assim, não é... Como é que eu posso explicar isso sem soar elitista, gente?
Não é cânone.
Não é que não seja canon. É canon. Só que é de 10 anos atrás. Tipo, tá. é o cenário
desatualizado
do Pathfinder 1.
Tá.
Porque o que eles pegaram foi uma aventura, que foi a aventura que iniciou o Pathfinder. Essa aventura que iniciou o Pathfinder, inclusive, não era pra Pathfinder, era pra D&D 3.5. Tá. Ok. Segue. O que é o Retorno dos Lordes Rúnicos. Então, assim, essa aventura que foi o que iniciou a saga, né, de trilha de aventura, que mês que vem chega em 200 fascículos, chega no fascículo número 200, é um fascículo especial lá fora. Esse é um livrinho de 200 páginas, o dobro. É, 200, tá. Aí eles, tanto que se você for olhar a arte é da primeira edição. Eles, acho que eles não podem usar a arte da segunda edição. Eles não podem usar os fatos que ocorreram na segunda, que estão ocorrendo na segunda edição. É uma coisa mais restrita. Eu espero honestamente que a Pinnacle pegue outras aventuras muito boas que tem no Pathfinder primeira edição, que elas merecem continuar vivas no coração das pessoas e não só do meu grupo, porque eu tenho todos os livros. E
entendi. Então. Bom, mas vamos lá. Temos então o que é. Que Pathfinder é um sistema, não é um cenário.
Isso.
Beleza. Nós temos os. Nice. Nós temos que o cenário, entre aspas enormes aí, de Pathfinder, ele é voltado pro público, então ele responde à própria comunidade, o que é muito
não
legal.
Não impede de ter romances, lembre-se. Tipo, claro. Não é, os problemas grandes não vão ser resolvidos através dos romances, mas os romances, eles também são canônicos.
Claro.
Só que os romances, eles são coisas muito mais locais. É difícil ter algum romance que vá resolver um problema maior do cenário, mudar o mundo.
Entendi.
Isso fica mais para o personagem jogador mesmo.
E isso que tu falou, cara, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu acho que o maior problema que eu já tive com jogadores de RPG foi o jogador de RPG que acha que tudo tem que ser canon, tá ligado?
Uhum.
Então, no Pathfinder eu nunca joguei, então nunca tive esse problema, mas eu tive muito problema com isso em um outro cenário aí bem famoso. E, tipo, ao ponto de que eu tava querendo... Eu não me lembro exatamente qual que foi o contexto, mas eu queria atacar um personagem. Ele falou, não, esse cara não pode morrer, porque daqui a X anos ele vai fazer tal coisa. Daí eu olhei pro cara e falei assim, mas a gente tá jogando RPG, cara. Eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Não, mas não pode, senão vai mudar a história e vai cagar toda a aventura. Eu falei, cara, mas... Então, tipo assim, a gente tem esse tipo de jogador. E é aquela galera que acha que o cenário precisa ser... arrisca, né? Mas é muito legal saber que, tipo, o cenário que roda Pathfinder, vamos salvar assim, ele é bem mais flexível quanto a isso, porque ele entrega para os próprios jogadores, que querendo ou não, é o público que tem que fazer o mundo se mover, né?
Sim, exatamente.
Essas decisões, né? Achei muito legal essa ideia, cara. Muito bacana mesmo. Deixa eu anotar aqui pra acompanhar, quer dizer, pra me inspirar. Brincadeira da parte.
Isso tudo é tão... Tipo, a campanha do Shimu, né? Que é a campanha oficial do canal da New Order, que é amanhã, terça-feira, às terças-feiras.
Uhum.
Ele fez até mudanças em coisas que, tipo, são estabelecidas no cenário, porque ele achou que seria... Pra aquela campanha, fazia sentido que as coisas funcionassem dessa forma. Mas... E ele mudou, assim, paradas que... Quando ele mudou, eu fiquei meio tipo... Ai, meu Deus, caralho, ele mudou. Não acredito que você fez isso. Mas, tipo, faz sentido, fazia sentido por causa da história. Tipo, ele botou o Urgatoa sendo irmã de Farasma. Eu fiquei... Mas fazia sentido no contexto ali, porque pra mostrar um desenvolvimento de um jogador, de um personagem. E, assim, fez sentido na história, né? Não, não atrapalha em nada. Então, matem seus NPCs.
Cara,
NPCs pra morrer, gente.
O jogador, ele precisa ter essa ideia de que ele tá no controle, né? Pelo menos não da narrativa, mas das suas próprias ações, saca?
Assim, cara, eu acho que dá até ter um certo controle da narrativa em si. Ele tem que opinar sobre pra onde ele acha que a história tem que ir. E o narrador pode olhar pra ele e falar, sua ideia é uma merda, não.
Então, teve uma vez que eu falei uma coisa parecida e eu fui xingado no grupo da taverna, que nós temos a nossa taverna, né? Fui xingado porque os caras falaram que eu tava botando arreios no narrador, transformando ele em um escravo da do grupo. Foi exatamente isso que foi falado.
Quase que eu faço uma piada muito errada.
Ah, não, Então, me falaram isso, daí eu fiquei tipo... Cara, mas tipo, eu não acho que, só pra explicar, você que deve estar ouvindo aqui, não é a minha ideia. Tipo, a ideia não é que o narrador precisa fazer aquilo que o grupo quer. A ideia é que o narrador precisa ouvir o grupo pra deixar todo mundo se divertir. Ah, mas o narrador se diverte diferente. Cara, não sei a tua ideia de diversão.
Consegui ajustar o discurso pra não soar uma piada muito, muito ruim. Não é porque você tá pagando o narrador que ele virou teu funcionário.
Boa.
Porque, né?
Sim. Mas...
a história ainda tem que ser desenvolvida. Você tem que ter um desafio.
Sim.
Ficou melhor.
Mas é importante, pro próprio jogador que as coisas que ele faça tenham um peso na história.
Sim, mas né? Tem que ser. A história ela é construída de forma conjunta.
Exatamente.
E eu acho que a Paizo faz isso de forma magistral através de suas Adventure Paths, né? Suas trilhas de aventura.
Entendi.
Bom, tem algumas aventuras que elas são só, tipo, impedir a merda de acontecer. Tipo, a Maldição da Extinção mesmo, que é a primeira trilha de aventuras da segunda edição. Ela faz algumas alterações no cenário, mas o foco principal da aventura é impedir que, tipo, todo mundo morra de forma horrível. E aí você conseguiu impedir, e aí você fica com a impressão de que você só... que a aventura toda foi uma aventura só pra manter o status quo. Só que aí você muda algumas coisas ali no livro 5, ali pro final do livro 6 também, mas aí spoiler. Joguem o livro, já tem o português. Eu não sei exatamente tudo que dá pra falar.
Né, vamos deixar. Bom...
lançou faz pouco tempo. Quando lançar o Pathfinder 3ª edição, eu faço.
Mas a gente...
comentários pertinentes.
A gente tá com... a gente tem essa... a gente teve esse giro, né? Com o Pathfinder, eu vi que ele ganhou bastante espaço depois daquela primeira polêmica que a gente teve com a OGL, né? Pathfinder, a galera começou a entender que, tipo, existiam outros RPGs, né? E um deles que...
não abraçou... é a primeira vez que a Paizo cresce porque a Wizards faz cagada.
É, então... mas isso é bom, cara. Eu acho que isso é um movimento importante, porque se uma empresa faz merda e as outras passam pano e não... não digo se aproveitar, mas continuar fazendo o seu serviço bem feito, sabe? Simplesmente, eu acho que isso é uma coisa boa. E eu vi na questão dos meus amigos, assim, no meu círculo interno de jogadores, que o Pathfinder foi um dos jogos que a galera migrou muito, assim, em peso, né? E, cara... mas eu sinto que às vezes algumas pessoas têm um pouco de resistência por achar que ela é uma coisa muito diferente. Então, nesse sentido, assim, é legal a gente entender um pouco do contexto, né? Assim, como é a... vamos lá. Eu sei que tu falou, ah, cara, tem um leque gigantesco de histórias e possibilidades e tal. Mas como é que é esse cenário, no sentido de aquele clássico? Peguei só o Pathfinder 2, ali fui lá na loja da New Order, comprei aquele calhambaço desse tamanho que você deve ter demorado um século e meio pra traduzir, porque puta
não,
que pariu.
Não, porque alguém teve a ideia que jamais eu comprarei essa ideia novamente na minha vida... de lançar as caceta junto com inversão em inglês.
Nossa.
Então esse negócio teve que ser traduzido em menos de 3 meses.
Meu Deus. Já, tu viu já o tamanho desse livro, Karina? Não, né? Cara,
não.
Sem mentira. É esse tamanho aqui, ó. Sem mentira.
É muito grande.
É gigantesco. É gigantesco.
Eu já acharia 3 meses um trabalho Hércules por um livro normal, porque tradução não é só, tipo... traduzir, né? Tipo, tu tem que localizar, tu tem que entender 1 milhão de coisas, assim. Tipo, eu sou muito fã do trabalho de tradução, assim. Talvez porque eu seja filhote da galera de Harry Potter, eu acho a tradução do Harry Potter muito boa. Então, assim, é um trabalho Hércules, sabe? Aí, tipo, um livro gigante, então, meu Deus.
E era, tipo, teve período que a gente tava traduzindo, eu e Bruno, cada um, 16 páginas por dia. E enquanto não tava traduzindo, tava batendo termo num grupo. Aí o Manjuba e o Enésio ajudavam nessa parte, né, de bater termo com a gente. Aí depois entrou o revisor, até o diagramador batia termo com a gente. Foi uma parada bem aberta, tipo, não é a ditadura do Calvin, não.
Sim.
Podia ter sido, mas ninguém... Não tive apoio político. Mas não foi uma parada batida entre várias pessoas, teve votação na comunidade, alguns termos que a gente ficou com, pô, muda isso ou não muda? Será que a galera que foi o Ralph Porque enquanto a gente estava traduzindo, a Galápagos lançou como pequenino. A gente, cara...
Pequenino?
Tá. Como é que foi a recepção?
Eu vou expressar minha opinião. Ficou pequenino ou Halfling?
Ficou o que Pathfinder? A galera votou pra ficar. O que que você votaria?
Então, não vou falar mal. Eu votaria Halfling, sem dúvida nenhuma.
Tá, mas ficou Halfling mesmo. A galera votou. E assim, isso se manteve como um guia de termos, sabe? Porque assim, se a gente tinha, por exemplo, o Tiefling, que acho que na versão do D&D ficou Tiferino, como a gente votou cada termo um a um? Não, gente, porra, pelo amor de Deus, eu mal consigo abrir a porra do Excel de tanto tempo, nesse cacete. Mas a gente usou essa base para manter múltiplos termos que foram, tipo, como a gente percebeu pela votação, que o fã médio de Pathfinder era alguém que preferia manter alguns termos, né, mais consagrados, a gente manteve esses termos mais consagrados, de forma que, tipo, o nosso produto fosse pro fã que, né, se deu o trabalho de ir lá votar, de emitir opinião, de discutir com a gente discutiu isso em live na época. Um defendendo um ponto, outro defendendo o outro. Eu tava defendendo o Ralph, o Bruno tava errado. Aí, então assim, foi feita uma votação, a galera, né, votou certo, manteve a Ralph, e aí isso guiou. Por exemplo, aí a gente manteve Tiflin, aí a gente manteve Wyvern, a gente manteve uma série de termos, porque foi isso que os fãs pediram.
Uma questão de costume com termo, tá? Eu fiz, sim, cara feia pro pequenino, mas assim, eu acho que teria sido muito legal se quando o RPG foi introduzido, sim, aqui, os termos tivessem sido traduzidos. Por exemplo, eu sou um grande, grande fã das traduções de Game of Thrones de nome de lugares. E, tipo, tem gente que acha estranho uma coisa medieval ser em português, mas, tipo, tu deveria entender o que o nome, sabe? Tipo, os nomes das coisas são conexão direta com o formato do terreno onde tá, ou características locais. Uhum. Então, tipo, o que não faz sentido é não traduzir esses títulos.
Concordo.
Agora, se tem algo que já tem um nome consagrado, que a gente já tá acostumado, vai soar muito esquisita a tradução anos depois, assim, né? Mas só queria colocar esse ponto, porque a gente falou aqui, todo mundo fez cara feia pras traduções, mas o problema não é as traduções, é porque a gente já tem, sei lá, séculos, não séculos, mas algumas décadas de RPG no Brasil, e a gente nunca escutou os termos traduzidos, então soa super esquisito agora. Não, mas é eu acho muito legal quando a gente traz coisas mais acessíveis, sabe?
Eu acho que, tipo, primeiro que tem cada produto, ele é um produto diferente. Cenários de fantasia, eles precisam ser localizados de forma que um falante nativo de português entenda da mesma forma, de forma semelhante, que um falante nativo de inglês. A questão é que nós temos memória de tradução, nós somos uma comunidade, infelizmente, fechada, né? É difícil de entrar. A galera, porra, não é todo mundo que vai comprar um livro de 700 páginas e ler para jogar um joguinho no fim de semana com os amigos. Então, assim, a gente tem essa memória, a gente tem essa memória afetiva, e isso afeta a mercadologia do produto. E eu vou dar um exemplo, tipo, de costume mesmo. Tequenino não tá errado. Eu não acho que tá mal traduzido nem nada do gênero.
Mas é ruim. Mike... Oi?
Mas desculpa. Mas assim, eu não traduziria como pequenino. Vestido, né? Eu não traduziria como pequenino, inclusive. Mas, por exemplo, eu dou o exemplo de The Witcher. Eu descobri que tem Halfling no The Witcher lendo a versão original. Porque nos jogos tava Ananico. E eu não fazia a menor ideia do que era esta porra. Eu jogo RPG há mais de 20 anos. Eu não fazia a menor ideia do que era um Ananico. É um Halfling. Tive que ler em inglês.
Ananico.
Eu fiquei, ué, sério? Se ele metesse metadinho. Eu entendia. Metadinho, que porra de palavra de Ralph, tá, ok.
Metadinho é uma ótima tradução pra Ralph.
Sim, mano, é uma tradução muito boa. Eu acho, inclusive, melhor do pequenino. Ou metadilho, talvez. Menos boa. Mas o pequenino, ele tem uma raiz histórica na tradução. Ela vem de Tolkien. Que era como os hobbits eram chamados em Gondor e Rohan. Eles não conheciam a palavra hobbit, e aí eles chamavam de halflings. E aí, tipo, como Hobbit você não podia usar, aí eles usaram Halfling e passou.
Bom, mas... puxando de volta pra Pathfinder.
Eu divergo muito.
Me diz aí como é que é. E a Karina vai dando pilha, vai dando pilha. Vai, o trabalho da Karina é me desmoralizar aqui. Todo mundo sabe disso, absurdo. Porque ela quer roubar de mim o podcast. Isso é um fato. Quando a gente tá falando
sim,
de...
sim, tem temas aleatórios, né?
Tradução. Apoio.
Caramba, que absurdo.
Tá bem assim,
tá eu vou anotar isso na... eu vou anotar na lista de temas, tá? Porque sempre que a gente desvia, é porque tem um Taverna da Nontagarela no futuro que vai
já
falar desse tema.
Já falamos sobre traduções, eu acho. Tenho quase certeza. Mas, enfim, cenário de Pathfinder. Então, Ricardo, só pra gente... uma pessoa que não conhece tanto de Pathfinder que nem o Calvin, mas já joga e tal. Como é que é uma história clássica de Pathfinder pra galera que tá pegando o livro, deixa a segunda edição... e que foi, já entendemos que foi um trabalho hercúleo pra traduzir em 3 meses e tal. Como é que tu diria? Como é que tu diria que seria uma campanha assim, pra galera que tem medo de ficar muito diferente?
Cara, na verdade eu ia fazer uma pergunta, tá? Mas vamos. Porque assim, ó, eu vejo. É uma coisa que nem tu falou, né? Dos outros cenários, inclusive do Forgotten, aquela coisa. A tão famosa crítica da colcha de retalhos, né? Mas e pra mim, Golarion, ela são várias colchas de retalhos, porque tu tem, que nem tu disse, tu tem um ciborgue com uma espada de luz, né? Tu pode lutar, e do outro lado tu tem bárbaros lutando com armas de ossos, e a outra nação, a 1000 metros de distância, elas são uma magocracia completa, que só os magos mandam, o resto todo mundo é quase escravo, e assim vai, né? Tem toda essa mistura. E uma coisa que eu acho muito interessante é, exata, e eu acho que, na verdade, tu respondeu antes, então eu vou fazer a pergunta meio respondendo, depois se puder me complementar, assim, como é que funciona isso, né? E funciona porque o cenário é jogado.
Sim.
Né? Ele não é aquela coisa imposta, mas não no sentido ditatorial, mas não é aquela coisa, a editora quer assim, vai ser assim, pronto. Ela se submete à vontade dos jogadores, né?
Sim. Inclusive, assim, como você falou aí do ciborgue com espada laser, Retropunk, Iron Gods, é uma aventura muito boa de vocês pegarem pra fazer o... Iron Gods. Mas, respondendo a essa pergunta, é porque cada região ela possui suas próprias características. Então, cada região ela vai ter sua aventura clássica. E são 10 macro-regiões só na parte principal do cenário. Não
mas
pensa
isso no
em
livro
nenhum
básico.
Continente. Isso no livro básico. Também.
Cara, é por isso que é gigante, né?
Alguém tem que sangrar, pô. No caso, fui eu. Aí... podia ter sido outro. Aí o... mas então, cada aventura, cada trilha de aventura, que são as campanhas maiores, a Paz ela lança uma coisinha menor, gratuita. Então, eu queria ver como é que é essa aventura. Vai lá no site da Paz ou no site da New Order, mas aí só para os que já tem em português, obviamente. E tem uma coisa chamada guia de personagem da aventura tal. Tipo, eu quero ver a da Iron God que eu tô falando aí, Retropunk, meu. Não é Retropunk, é Pineapple. Retropunk só traduz, tadinho. Mas Retropunk, fala pra Pineapple, fala o Iron God. Tem o guia do personagem, guia dos jogadores. No guia dos jogadores, ele te dá, tipo, o básico daquela aventura. Ela não vai te dar nenhum spoiler, mas ela vai falar: olha, nessa aventura, nessa região aqui. Nessa região aqui tem. E isso aí fala: ó, é recomendável que você jogue com tal coisa. E aí eles passam uma lista de coisas. É aceitável que você jogue com tal coisa. Eles passam uma lista de coisas. É esquisito você querer jogar com tal coisa, mas tá aqui a lista de tal coisa que é esquisito, mas ainda funciona. E porra, pelo amor de Deus, caralho, não usa tal coisa. Aí te passa uma lista de coisas que tipo, não faz o menor sentido de estar ali. Então, isso te dá... E aí, eu recomendo que o narrador, ao fazer uma campanha, faça mais ou menos isso, tipo aquela sessão zero. Gente, não caga pra sessão zero. É importante. Depois você vai terminar com o grupo todo descagaçado, que ninguém quer conversar com ninguém. Falo por experiência própria. Foi meu irmão que fez isso. Então, assim, sessão zero, Chega, pô, a gente quer uma aventura de capa e espada. Ok, você quer uma aventura de capa e espada, então a gente pode pegar essa região aqui. Essa região aqui, quais são as características dessa região? Pô, ela é assim, assim, assado, casas nobres, papapá, no caso é Shining Kingdoms, é nos reinos resplandecentes, pode ir lá sem medo de errar. Então assim, você vai fazer, pega as características dessa região e chega, gente, é nessa região. Ah, eu quero jogar com um caçata. E aí o narrador vai olhar nos olhos do jogador, pegar ele assim na mãozinha e falar, você tá no planeta errado, isso não é nem de Golarion, então... Não. Essa ideia é muito boa, muito boa. Gostei da sua ideia. Mas usa essa porra na mesa de outra pessoa. E, ou então, tipo, agora se você quiser jogar. Iron God, voltei pra Iron God. Se você quiser jogar lá nessa região onde essas coisas do espaço são mais comuns, o caçata ia entrar bonito. Ia estar tranquilo.
Entendi. Então a ideia é, tipo, o narrador define. Mais ou menos o dia vai ser.
Umas diretrizes, né?
É,
ou tipo... então, conversando com o jogador. Se o jogador fornecer uma ideia muito boa, tipo, ah, o meu caçata é igual o Goku, a nave dele caiu, ele foi adotado por fazendeiros, o nome dele é Clark. O narrador Clark pode chegar frio. E falar: quer saber? Foda-se, usa essa merda. Ele pode também montar uma história ao redor disso. O nome dele vai ser Clark Frio. Porque ele é azulzinho e solta gelo.
Tem tantos outros personagens melhores pra imitar.
Tem, pô, mas foi o primeiro que passou pela minha cabeça, assim, que seja um alienígena. Dragon Ball. Você podia ter um rabo de macaco, um caçata com rabo de macaco. Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Mas você podia fazer um caçata com rabo de macaco, ó. Que quer ser o mais forte.
Tá, mas tu falou raça pra cacete aí. Eu admito que eu falei que eu não conheço muito de Pathfinder, mas eu trabalhei no SRD de Pathfinder 2. Então eu cadastrei coisa pra cacete lá também. Então, mas vamos lá. Se tiver
um cadastrado, culpa ele. Gente.
Não fui eu, não foi só eu, tá?
Ah, culpa da Bel. Culpa ele, ele que deu o nome, ele falou que fez, então culpa ele.
Enfim, mas vamos lá. Temos diversas raças, né? Caramba. Raças não.
Ancestralidade. Tem mais do que alguns considerariam saudável.
É, então, tem até um pouco demais para muitos jogadores de D&D que tá acostumadinho.
Vai,
né?
Piorar. Vai piorar, porque Starfinder vai chegar. Vai piorar, amigo, porque é tudo compatível. Vai piorar.
Mas vamos lá. Livro base, Pathfinder 2, Calamar. Livro base, chamar ele de livro base é sacanagem, mas tudo bem.
O que nós temos? 70 páginas, tudo que você precisa.
O que nós temos de ancestralidades ali?
Passou desse tamanho, desnecessário. Então, cara, ele tem essencialmente tudo que você precisa pra jogar. O jogador de D&D, ele tá acostumado a dividir em 3 livros.
Tá.
O Pathfinder, ele divide em 2.
Mas quais as ancestralidades básicas?
Ah, quais as ancestralidades básicas? Isso. Humano, tem que ter, cota. O elfo, tem que ter, né? Senão a galera fica bolada. Anão, halfling, gnomo. Tem mais, são 7. Eu esqueci 2. Anão, elfo, halfling, gnomo, humano. O que eu tô esquecendo?
Meio orc, meio
humano. Então, meio orc é uma ancestralidade, é uma herança versátil. Ele é uma coisa que, assim, todo mundo pode pegar.
Tipo, tu pode ser um meio orc elfo.
Você pode ser, é isso, um elfo meio orc, no caso.
Entendi.
A ancestralidade vem primeiro. Yeah.
Que pode... Isso é uma coisa que eu gostei muito em Pathfinder.
Cara, não... isso é genial, porque desde o D&D você fala Goblin. De... Goblin. Como é que eu esqueci do Goblin?
Tem mais então, algum?
Tem mais um, tinha que ter mais um.
Tem.
Brasileiro, não.
Brasileiro é uma raça mesmo.
Cara, não tem, é isso aí mesmo.
São 6 só?
É,
na minha cabeça, tinha 7. Ah, é porque no remaster tem 7.
É que daí depois tem ali junto também o meio orc, o meio elfo.
É, por causa disso. É, exatamente. Aí eles vêm numa tabelinha separada, verdade.
Mais sugestão para outros meios aí, né?
É. Porque uma coisa que sempre teve no D&D, e em regra era uma merda de aplicar, é que, tipo, o Azimar e o Tiflin, eles podiam ser de qualquer ancestralidade, mas aí só tinha o de humano porque Né? Você usava a regra do de humano, mas você era small, então você era de half. Então você... Mas assim, a regra não mudava. Você tem... Aí o Pathfinder ele solucionou isso criando essas heranças versáteis. Você vai pegar tipo um elfo, e aí você vai pegar o Azimar, que vai virar Nephilim no remaster, e vai aplicar. Você vai poder pegar um anão e botar meio orc no anão, e eu questiono suas escolhas de vida. Mas você pode fazer isso. Nada te impede, só um narrador. Mas assim, você pode fazer isso.
Só o senso comum.
Só o senso comum.
Sociedade. Enfim.
Sociedade que julga.
E já que nós falamos... Desculpa, pode continuar. Não.
Era só porque assim, essa combinação serve pra qualquer coisa. Embora seja orc e elfo os exemplos que dá, tecnicamente nada te impede de fazer um humano meio anão, exceto o bom senso. Ou um gnomo meio halfling. Ou qualquer coisa meio, qualquer coisa. O céu é o limite. Você acha que tem muita coisa, mas
eu achei elfo e orc.
Pode misturar qualquer coisa com qualquer coisa.
Não, elfo e orc.
Orc e elfo é pior do que anão e humano, gente.
Não, é elfo e orc mais é mais comum do que tu imagina. Mas vamos lá. Nós...
E anão existe também, né? Então.
Falamos de sociedade Pathfinder, né? Que diabos é isso? Explica pra nós, Cal.
Isso é o jogo organizado da Paizo. Ele é uma. São aventuras. Bem feito para evento ou para pessoas que não conseguem ter um grupo regular para jogar com frequência.
Ah, não é um negócio dentro do jogo, então. Achei que fosse tipo
também.
Tá.
Também.
Cenário, vamos focar na pauta.
De cenário. Aqui. Tá, de isso. Cenário. A Sociedade Pathfinder é uma organização dentro do cenário. Dentro do cenário é uma organização focada na. Eu tô muito disperso hoje. Focada no. Eu sou o caos. É uma organização focada em, tipo, explorar. Exploração, arqueologia, aquela parada meio Indiana Jones.
Sim.
Então,
explorar tumba, roubar as coisas, vender para quem paga mais, não levar para um museu.
Não. De levar para um museu. Vender para quem paga mais, não. Só se for um negócio assim, mais zoado. Mas eles evitam vender para quem paga mais, porque isso já deu merda em aventuras anteriores da sociedade, porque tinha gente que fazia exatamente isso.
Né?
E aí, no cenário, a galera votou pra acabar com esses filhos da puta, que dá merda. De pegar aquele item amaldiçoado e falar, eu posso fingir que ele não é amaldiçoado e vender por um preço maior.
Poder, você pode fazer qualquer coisa, né? Agora você pode, deve.
Você só não deve.
Enfim. Tá, então legal. Então tem tipo uma espécie de. Ah, pô, quero começar a jogar. Tu não precisa começar necessariamente com um personagem de nível 1 que tá saindo pra explorar o mundo. Tu pode sair como um personagem de nível 1 que tá querendo explorar o mundo, só que faz parte da sociedade Pathfinder. Ou seja, tu já começa meio que dentro de uma guilda, vamos chamar assim.
Exatamente.
Né? Pra facilitar até o teu próprio conhecimento do mundo, né? Tipo...
Exatamente. E aí tem a sociedade Pathfinder fora do cenário, que é pra facilitar exatamente isso. Você vai pra loja de RPG, que aqui no Brasil, infelizmente, eu vejo cada vez com mais raridade. E, pô, tem o cara lá que vai narrar. Ou então, se a galera combina, vai. A galera combina, vai pro Discord, joga uma aventura. Você não precisa jogar sempre com o mesmo narrador. Você mantém o seu personagem avança. Mesmo você jogando com 300 narradores diferentes.
Legal.
O personagem segue avançando, você ganha XP, você ganha item. Tudo controladinho por umas fichas que você ganha no final. Então, assim, o negócio é bem organizadinho.
Quem controla isso no Brasil é a New Order.
Então, a gente não A Paizo mesmo não vê muito interesse nisso. O narrador da sociedade, ele acaba precisando entender um pouquinho de inglês. As coisas estão em português, tudo bonitinho em português, mas o site é da Paizo. Assim, você vai ter que dar uma navegada por lá para registrar a mesa. É um negócio bem simples de fazer, e na sociedade tem até gente que faz isso para tu, se tu não souber inglês. Sabe? Porra nenhuma de inglês. The Books on the Table é o máximo que você consegue. Lá no Discord tem uma galera que faz isso de boa. É uma parada que demora 2 minutos pra fazer. Bem tranquilo.
Mas. Quem sabe a gente não cria uma mesa da sociedade Pathfinder aqui no Refúgio, hein?
Eu acho legal.
Olha só. Bom, mas nosso tempo tá acabando. Vamos pra nossa rodada final. Karina, tem alguma pergunta relacionada ao cenário de Pathfinder?
Me disperse, Karina. Me disperse.
Pro caos.
Aí tu deixou muito difícil. Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso.
Faz a pergunta que você quiser, a gente dispersa, ele fica louco de novo.
Ele fala isso, mas ele adora.
Deve estar no. Tipo, se o pessoal no chat vendo minha cara de
desespero. Ele vai fazer figurinha. A cara, tipo, caralho, ele tá falando, saiu do tema de novo, esse gordo desgraçado.
Não, assim, eu acho que a gente falou bastante, ou pelo menos o suficiente. Eu conheço o Pathfinder muito pouquinho mesmo. O Douglas falou que ele não conhecia, mas ele sabe que minha função aqui é sempre ser a orelha das coisas, né? Eu sou a pior jogadora de RPG do mundo, porque eu só joguei duas coisas, três coisas na vida.
Como quatro, a maioria das pessoas.
Que o Douglas me provoca. E então, assim, o que eu queria te perguntar, na verdade, é tipo, por onde tu apresentaria para jogadores novos, sabe? Ah, joga em que pedaço, com que tipo de coisa, sabe? Sabe aquela recomendação assim, ó, eu gosto de começar por aqui.
Então, tem uma resposta padrão. Eu vou dar a resposta padrão primeiro e depois eu vou falar o que eu de fato faço. A resposta padrão é, tem uma aventura inicial gratuita no site da New Order, que é a aventura para apresentar a sociedade. Ela é curtinha. E ela é bem simplesinha de narrar. E tem vários tipos de encontros diferentes. Então você consegue apresentar as regras do sistema com facilidade. Você consegue apresentar várias características do cenário com facilidade. A aventura é gratuita. Tem os personagens prontos já. Também gratuitos. É imprime, baixa e joga. Um negócio bem simples. E a resposta verdadeira é que eu sou preguiçoso pra caralho. Então eu só improviso a porra toda de forma completamente insana. Talvez vocês já tenham reparado.
É dos meus.
Tá respondido. Tá ótimo. Ricardo, alguma dúvida?
Dúvida não, só... Nossa, eu queria muito conversar, porque além das 10 regiões na parte principal do cenário, né? Cara, são 7 continentes, né?
Sim.
E mas só quero dar um adendo, cara. O cenário tem um... Olarion tem o melhor deus de todos. Que eu considero o melhor deus de todos. Que é aquele... O deus que não quer ser deus lá. Eu não lembrei... Eu não lembro o nome, não achei ele. O nome daquele... Que ele tomou um porre.
Ah, não é que ele não queira ser deus. Ele é o deus acidental.
É, ele tomou um porre e virou deus, né? Eu acho isso fantástico.
Ele já era um mercenário extremamente famoso, né? Kaiden Kailan. É o deus da sorte da aventura. E ele tinha o hábito de, né, entornar o pote. E aí ele, mamadíssimo, desafiaram ele a fazer o teste da pedra estelar, que é um teste que, tipo, a pessoa faz e se ela passar, ela acende a divindade, e se ela não passar, ela normalmente só morre. Às vezes ela aparece na cidade incólume. O maluco, mamadaço, ele foi fazer o teste, acordou no dia seguinte sendo deus da bebida, da aventura e da sorte. Perguntaram pra ele como é que é o teste, ele falou, cara, eu não lembro, eu tive um blackout ontem, eu não sei o que aconteceu. Eu tô ouvindo um monte de gente falando na minha cabeça e parece que eu sou um deus. Então, assim, é nesse naipe, maluco. Mas realmente ele é bem divertido. E tá salvo já, né? Já marcaram lá ele como safe no evento que vai matar um deus em Golarion.
Caraca! O evento que vai matar um deus.
Sim.
Bom, pode falar.
Então, é um evento que vai ter lá. Tá tendo, né? Vai acontecer de livros novos que vão sair lá. Dos 20 deuses principais de Golarion, um vai morrer. E a Paizo não disse qual. O que a Paizo está fazendo? Toda quarta-feira ela lança um textinho e falando, olha, se fosse esse deus aqui, ele morre assim. E aí já sabe qual vai substituir, né? Não afeta. Não é igual Tormenta, que afeta tudo. Não é um negócio que afeta porra nenhuma, assim, de verdade. São só os deuses mais cultuados na região. Não faz parte de um clube exclusivo, não ganha mais poder, não ganha um plano, nem nada do gênero. Mas um deus vai cair e a Aragne vai subir. A gente sabe já qual vai entrar para os 20 principais, mas qual vai morrer tem. Porra, a galera tá aí apostando insanamente. Mas Kaiden Kailan tá salvo. Já tá salvo Faraz, mas Modeus e Kaiden Kailan.
Muito bom. E pra gente fechar então com chave de ouro, Calvin, pra quem ainda não joga Pathfinder, faz o teu apelo final aí.
Vocês estão errados.
É isso, simples e exclusivamente sim. Então tá bom.
Tão difícil quanto aparenta. Você vê um livro de 600 páginas, você pensa, meu Deus do céu, eu tenho semi-analfabetismo, não consigo ler 600 páginas.
Não, não é isso. Assim, a pessoa pensa, eu tenho vida.
Ah, para com isso.
RPGista tem vida, lê, Karina. Eu vou celular. Te tirar dessa cal, Karina.
Lendo
que é um RPGista mesmo.
Não, não, ela fala, tem vida. Ela tirou o carnaval e ficou um final de semana inteiro jogando jogo de board game. E tá falando
4 dias de board game.
Então, Karina, não me venha com ela.
Eu joguei um dia de board game no carnaval.
Então não fala isso. Não fala sobre ter vida, cara. Você não está em posição de fala aqui. Nenhum de nós quatro que tem vida. Somos todos jogadores viciados.
Mas board game é vida, é RPG também.
Calma, então, continua você conta teu
como,
argumento.
Como tá vivendo, que absurdo. Então, você como jogador, você é narrador, você vai ter que ler a porra toda, não. Mas você como jogador, você vai precisar ler só a sua classe. E todo o capítulo de magia, se você quiser jogar com o conjurador. Mas aí vai ter alguém que vai querer fazer isso. Não precisa ser você. Você pode jogar de guerreiro, ladino. Você pode fazer o que você quiser.
Pode fazer um anão-anão, um anão meio anão.
Você pode fazer, em regra, na feta... Mas... Pode, vai. Faz o que você quiser, seja feliz. Porque o Pathfinder é sobre você ter opções.
Achei que tu ia falar, porque o Pathfinder é sobre felicidade.
Não, é sobre ter opções.
Não, também não, né?
É sobre ter opções. Então você vai conseguir montar o que você quiser. Você vai poder pegar dois guerreiros e vai montar eles de forma completamente diferente. Vai poder pegar dois magos e montar eles de forma completamente diferente.
Porque veio da melhor edição de D&D que já existiu. Surgiu, né?
Nós somos fã da 3.5, tá, Kevin?
Eu tô esperando, assim, ele meter uma quarta edição pra eu meter a minha frase de, tipo, melhor regra de board game que eu já vi na vida.
Não, 3.5. Veio o Pathfinder era considerado 3.75 por muitas pessoas.
É verdade.
Né, então...
Especialmente até pela Paizo, né?
Exatamente.
Por muitas pessoas mesmo, até quem fez.
Não, e falando sério, uma das coisas que eu mais gostava na época do saudoso 3.5 era exatamente isso que tu falou do Pathfinder. E é legal saber que teve essa... Porque, tipo, tu pega um grupo com 5 ladinos. Dá pra fazer 5 ladinos completamente diferentes, tá ligado?
Sim.
E hoje em dia, tu pega o quinta edição, tu não consegue...
Você consegue fazer dois.
Tu não consegue nem fazer um guerreiro e um ladino diferente. Direito.
É absurdo. Você consegue fazer dois guerreiros iguais, porque se você pegar a escolha lá que faz no terceiro nível diferente, seu personagem beira a inutilidade.
Né? Enfim.
Você pode.
Mas isso é muito legal saber, sabe? Porque é um... Porque, Douglas, se tão, continua jogando 35. Gente, assim... Vamos parar com essa ideia de que tem que ficar jogando a vida toda a mesma coisa. Tem coisas que lançam, que ficam, tem que ficar melhorando. Se o bagulho foi abandonado pela própria editora, vai pra outra parada que tá pegando aquilo fazendo direito, tá ligado?
Não te impede de jogar quando você tiver uma saudadezinha.
Claro.
Você pode jogar se te fizer feliz.
Mas tem tanta coisa melhor, né? Tanta coisa nova, né? Sendo boa. Nem tudo que é bom é novo. Quer dizer,
nem tudo que é novo é bom,
nem tudo que é bom é novo. Mas coisas novas são boas às vezes. Nossa,
sim.
Eu tenho que tatuar isso. Vou tatuar aqui na minha costela aqui. Tem um cara que fala isso.
Eu sou suspeito.
Vai precisar das costas inteiras.
Eu sou suspeito porque eu jogo muita coisa. Tipo, muita coisa diferente. Pathfinder é uma, e mesmo assim, mesmo jogando uma porrada de coisa diferente, sempre há uns 13 ou 14 anos já, sempre tem uma mesa de Pathfinder correndo.
Muito bom.
Mas aí tem outras mesas também. Você pode jogar ali o teu negócio e jogar outras coisas que te faz feliz também.
Exatamente. E RPG é sobre isso.
O nome mesmo já diz, gente. Pathfinder, o caminho foi encontrado.
Olha aí. Bom, e já que a gente errou até no começo do nome desse episódio, né? Porque Pathfinder nem é um cenário. Vamos encerrando esse episódio aqui. Calvin, queria te agradecer aí pela presença. Se quiser fazer um jabá, fala da Tria, que tem um cenário para o sistema
para
de Pathfinder.
Não faz e para D&D e para Tormenta, e porque D&D. A gente acha que essas pessoas também merecem se divertir. Mas a gente está trabalhando, está atrasado. Gente, criar coisa é muito mais difícil do que traduzir coisa. Eu não sei por que eu fiquei surpreso com isso.
Não deveria.
Eu sou retardado. Não deveria, exatamente. Mas... Como diz a minha amiga ali, que pra mim está embaixo, as pessoas têm vida e a vida é uma caixinha de surpresas. Mas, Joseph Kleber. Então, a gente tá seguindo, tá desenvolvendo, tem bastante coisa. Hoje mesmo eu tava comentando que eu tenho um PDF já de 236 páginas de distopia. Então, assim, vai ser um livro meio grande, não vai ter 700 páginas.
Por favor.
O Bruno não deixa, ele já vetou já. Mas ele falou que deve ter ali umas 300 e alguma coisa. 300 e pouquinho, talvez, não sei. mas a gente já tá focando no Distopia. Ah, isso significa que a gente não vai mais lançar as outras coisas que tem. Não, não, a gente vai lançar as outras coisas que tem, só que, né, uma pessoa só, duas, no caso, tem que focar um pouco a atenção. Ah, New Order tá demorando muito pra lançar a coisa de Pathfinder. Gente, Kingmaker já tá toda traduzida, tá sendo revisada. É, já tem livro traduzido, já tem muita coisa sendo adiantada. Ah, quando é que sai o remaster? Não sei, pergunta pro Anésio. Na verdade, eu tenho informações sobre isso, mas ele não me disse nada que eu podia falar. Mas pergunta pra ele, enche o saco dele. Fala, pô, o Calvin falou que é pra te encher o saco do remaster. Vai lá. Honestamente, eu nem acho que é tão necessário assim. Eu tenho 700 páginas de livro básico. Não muda tanta coisa assim. Mudou uma regra, muda design. A regra de design, isso que muda. E nome, muda muito nome. Com pena do durador dessa merda.
E entra mais uma raça que já sabemos.
Entra. Na verdade, muda um pouco. É, entra o Lechai e Orc.
Lechai, que porra é Lechai?
É uma plantinha. É tipo sua calêndula. Não é menor.
Ah, entendi.
É tipo. É porque. É tipo o Lechai, que Lechai é uma coisa que, né, da lenda mesmo. Tem muito pra explicar. Mas o Baby Groot. É uma planta menor.
Entendi.
É tipo se a sua mimosa resolvesse andar. Tô samambaia, tá andando.
Então tá. Calvin, queria te agradecer. Eu vou deixar os links aqui, gente, pra quem quer conhecer um pouquinho mais a Tria Editora, tá? Comprem os livros lá. O Bestiário do Folclore Brasileiro, um livro que já tá pronto aí pra vocês comprarem, é lindo demais, e também tem pros três sistemas, T20, D&D, pra você que ainda joga essa coisa, e Pathfinder. Pô, pra
D&D a gente tem até o de níveis épicos, o Aventuras Lendárias, não
é verdade. Mas tem também Simbaron, tem Action Movie World, tem bastante RPG lá pra vocês.
Tem bastante coisa. Vai ter mais, até o fim do ano vai ter mais.
É isso aí.
Tem bastante coisa.
Calvin, agora nós vamos fazer um concurso de sorte aqui. Se você quiser, pode ficar aqui com a gente. Se não, está liberado aí. Pode ir pra sua. Quer ficar?
Quero então assistir, quero assistir.
Então vamos ao nosso concurso de sorte. Oi.
Eu vou ter que sair, tá?
Ah, sem desculpa. Tu não vai
eu
jogar?
Eu fico no lugar dele. Eu crio barba.
Tu não vai jogar hoje?
Não, aqui no movimento não, né?
Ah, aqui no movimento não, vocês viram a traição acontecendo ao
meu
vivo?
Meu Deus!
Ao vivo!
E adivinha o que eu vou mestrar? Eu tô mestrando meu cenário e adivinha em qual sistema? Não é Pathfinder, infelizmente.
Tá? Ah, é Savage, pelo menos, tá no meu coração. Então.
Não é.
Ah, então vai embora, bem, Ricardo, vai embora.
Caralho, facada nas costas, você não falou qual cenário é, qual sistema é.
D&D!
Não, é quinta edição.
Ah, vai tomar, sai daí, embora, amigo.
Vai embora. Abandona esse barco, cara.
É. Transfere tudo pra D&D, eu ajudo. Pra D&D não, pra Pathfinder eu ajudo.
Se falar que o sistema que mais fecha o meu cenário é Pathfinder.
Aí.
Isso é veio. São os dois.
É. Qualquer um dos outros é melhor. Tem mais opção.
Concordo, mas tem que ir, tá?
Tchau. Valeu.
Boa sorte.
Valeu. Beleza, galera. Então hoje nós vamos pro nosso patronato, nosso concurso de sorte do mês de janeiro, né? Douglas, estamos em fevereiro. Sim, gente, já cansei de explicar para vocês. A gente sempre faz concurso do mês anterior, né? Esse mês nós estamos dando um Old Dragon 2, né, como o primeiro dos livros, que é outro excelente cenário e excelente Old substituto. Dragon,
realmente. Muito bom.
Então, nós temos um Old Dragon aí como o primeiro prêmio. De segundo prêmio, nós temos um quadrinho da editora Universos Fantásticos, que é o Zamor. Olha só, que inclusive vai ter resenha lá no Movimento RPG pelo Ricardo, que estava aqui, por isso que eu lembrei que eu precisava dele, agora, mas eu esqueci de falar isso enquanto ele estava aqui. Nós temos um kit com 3 miniaturas de algum produtor ainda que não foi definido, porque a nossa parceria encerrou ano passado com a Hero Maker, e nós ainda não fechamos parceria com nenhum outro produtor de miniaturas, mas fiquem tranquilos que vai acontecer, tá bom, gente? Afinal de contas, o 1º de janeiro, a gente, né, não teve nenhum ainda, uma promessa, mas vai rolar, fiquem tranquilos. Nós também temos o dado personalizado, um D20, coisa mais linda, exclusivo do Movimento RPG, feito pelo pessoal lá da Tiflin Treasury. Inclusive eu vou abrir o site da Tiflin Treasury, que faz tempo que eu não abro aqui pra vocês. Gente, os dados que ela tem produzido, cara, é absurdo. A Karina, a gente foi num evento e a Tiflin Treasury estava lá e, cara, os dados são sensacionais, assim, é lindo demais. Vou deixar o link aqui no chat, tanto da vermelhinha quanto no chat da roxinha, para vocês entrarem e comprarem os seus dados personalizados. Vamos ver.
É um negócio absurdo, assim, é muito, muito lindo.
É muito bonito mesmo, de verdade verdadeira, gente, sem mentiras. Bom, nós também temos um PDF, que todos os meses nós damos um PDF, a pessoa escolhe a editora, nós falamos com ela e vemos se ela libera aí o PDF em questão na sua conta original, né, gente? Nós também damos uma aventura pronta, escrita pelo Movimento RPG, né? Nesse caso atual, agora quem está escrevendo é o Miguel Souza, ex-Miguel Beholder, né, que trocou de nome por direitos autorais.
É o Beholder Beholder?
Não, é o Miguel Beholder, é outra pessoa.
Ah, tá, né? É outro Beholder
que precisou mudar de nome.
Por tá motivo certinho. Eu confundi exatamente quem é a pessoa.
Talvez.
Faz sentido.
Enfim, nós também vamos dar... Acho que são esses, na verdade, os prêmios. É que agora eu tô confuso, porque alguns parceiros ainda não renovaram com a gente. E a gente não pode prometer que a gente vai dar um prêmio que a gente talvez não renove. Então, por enquanto, são esses os prêmios. Esqueci de algum, Karina? Tu não vai lembrar também, né, Karina? A pior pessoa pediu pra lembrar.
Como?
Enfim, são esses os prêmios, é isso aí, tá certinho aqui. Então, é um total de 2, 3, 4, 5, 6 prêmios, certo? Vamos ver aí, temos que bater meta, galera, pra gente conseguir prêmios fixos aí, galera. Vamos lá. Então, nós temos uma lista aí com 1.222 chaves, vamos ver quem vai ser o primeiro que vai ganhar a aventura pronta, escrita pelo Movimento RPG, tá? Número, tá rolando aí na live, tá, gente? Número 57... Vamos ver, então, quem é o número 57. Tá muito ruim de ler agora, tá melhor, né? Vamos lá. Nossa, lá do comecinho. Número 57... Maurício Souza. O Maurício ganhou umas 4 aventuras já. Daqui a pouco ele tem uma coleção completa lá. Então, parabéns aí, Maurício. Número 57.
Outro com um nome que confunde, né? Bom, se Maria e Maurício de Souza ia perguntar se a gente tá assim, podendo sim. Tanto disponível.
Quem dera, né? Mas não, ainda não. Bom, vamos ver então agora o PDF. Vamos ver quem vai ser o escolhido aí. Número 279, ó. Por enquanto, só números lá atrás. Quem será, Karina? Acho que a Karina não tá. A Karina tá depois dos 1.000 ainda. 279.
Eu acho.
Monteiro, parabéns aí, Monteiro. Monteiro é um dos que, infelizmente, né, acabou saindo do patronato por questões pessoais, mas como patronato as chaves elas não tinham validade, né, elas duram até hoje. Então é a nossa promessa de compromisso aí com aqueles que apostaram na gente no passado. Então parabéns aí, Monteiro, vou entrar em contato com você para a gente escolher o PDF com você, beleza? Agora vamos ao dado lá ofertado pela Tiflin Treasury, vamos ver qual que vai ser o... Eu vou pular pro kit miniaturas. Kit miniaturas primeiro, vamos ver quem vai ser. Quem vai ser o kit miniaturas número 718, galera. Vamos ver. 718. Matheus Atila. Parabéns, Matheus. Você foi um dos contemplados. Matheus é um patrono que... daqueles quietinhos que tá lá no grupo do patronato, não interage tanto, mas recebe os prêmios e tira foto. É isso que importa. Que tem uns patronos, né, Karina? Que eu tenho que ficar cobrando. Né? Não sei quem é.
Eu juro que é só esquecimento.
Vamos ver, então, quem vai ser.
Sabe que até hoje eu assino a Etérica e o patronato, né?
Sim, é ótimo isso. Te agradeço. Vamos ver então Número 1222, aliás, número 380, olha o TDA atacando. Número
380. 1322 para 380, quero audição disso aí,
hein? É porque 1222 é a quantidade de chaves. Que
eu esses digo. Votos são impressos em All-Star?
Olha a polêmica. Bernardo Stamato, parabéns, Bernardo ganhou o quadrinho do Zamor aí, então... Stamato também é um dos... Acho que o Stamato é essa chave, não. Essa chave não foi a da doação de sangue. Porque é importante dizer isso também, gente. É, para você que doa sangue e quer concorrer a prêmios, né? Manda pra gente seu comprovante de doação. Não precisa ser patrono para mandar o comprovante, tá, gente? Manda.
É bem legal isso.
É, e você concorre. A pessoa ganha um livro... Por causa, simplesmente porque fez uma doação de sangue, um livro aí, Mood Dragon 2, ou mês que vem, por exemplo, nós vamos dar um legado RPG, ou nos próximos meses aí que nós temos Simbarion, nós temos Action Movie World, todos eles estão na lista aí. Então.
Pô, bem legal mesmo, cara.
Fica a dica. Agora vamos dar o dado, agora sim o dado, vamos ver quem vai ser o grande escolhido aí. 1222, vamos ver. Número 410. Lembrando que se der o mesmo número, a gente rola novamente essa rolagem, gente. Rola novamente a rolagem. Bom, 410, JCRTWRK. Nosso João Carlos. Parabéns, João, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente jogando. Hoje, pra quem não sabe, a gente tem mesa. Daqui a pouquinho já vai começar a nossa mesa de Caçadores, a Revanche. Quinta edição aí do Caçadores. Ou então empolgado.
Sou suspeito pra falar disso daí.
Suspeito bom ou suspeito ruim?
Olha os créditos do livro.
Ah, olha só. Eu não tenho livro. Só quem ficou com o livro que a gente ganhou foi o Raul, que é uma sacanagem. Tudo. Mas tudo bem.
É ele que tá narrando? Porque se ele ganhou o livro, ele tinha que estar narrando.
É ele que tá narrando. É ele que tá
narrando. Menos mal, pelo menos, né? Imagina, o cara leva o livro e não narra a história.
Não, ele tá narrando, ele tá produzindo conteúdo pro movimento. É ele que tá narrando.
Ah, então tá perdoado, tá perdoado.
Vamos lá, então. Valendo agora o Old Dragon 2, ofertado pelos nossos queridos parceiros da editora Burô. Vamos ver, então, número 896. Quem será? Acha? Karina, tem chance de ser tu, hein, Karina? Vai ter que jogar. Ganhou, tem que jogar, essa é a regra.
Tem que narrar.
Tem que narrar, boa.
Ah, não, aí complicou minha vida, né?
Eu tô ajudando aqui, gente. Eu tô aqui até agora ajudando.
Karina, eu acho que tem chance, hein? 890 é a Júlia. 890 e... deixa eu ver... 6. 893 é o Vinícius.
Vai narrar, vai narrar.
Ah,
vai narrar,
quase! Narrar. A da Karina... Ah, não, a Karina não tava nos 800. A Karina deve estar nos 900, então. Mas Vinícius Oliveira, parabéns, ganhou um Old Dragon 2.
Mas eu vou dizer que Old Dragon também é bem legal. Eu ganhei um Pathfinder, né? Num dos sorteios.
Não, um Starfinder.
Um Starfinder, é verdade.
Um dos do Pacto, cenário do...
Cara, um dos livros que eu mais gosto, assim, da vida é o livro Mundos do Pacto.
É isso aí. Então, esse foi
o Patronato. Douglas fala muito bem, inclusive. Eu ainda não consegui explorar ele pra jogar. Eu só li as partes bonitas, sabe? Só li uma figura nessa página, figuras. Eu vou ler do lado.
Li essas figuras aqui, olha só que figura bonita.
Mas é que daí, quando tem uma figura, eu leio o que tá do lado, entendeu?
É que nem hoje eu fiz a... Eu terminei a imagem, né? Eu até tenho que falar disso, né? Mas eu fiz uma imagem, gente, para os nossos fragmentos de serração, que estão jogando aí na tela da live, tá? Uma imagem cheia de referência, um monte de coisa escrita, coisa de várias campanhas e tals. E daí eu lancei lá no grupo dos patronos, acho que foi. Não lembro, lancei alguns grupos, daí o Ricardo, assim... Ah, eu peguei a referência do mapa, do barco voador, da não sei o que, tipo, todas as imagens. Eu falei, ah, entendi, tu leu as imagens, então. Tipo isso, né? Foi tipo isso. Mas aproveitando, gente, falando de fragmento de serração, antes de a gente encerrar aqui, foi liberado hoje para todo patrono acima de R$25 os fragmentos de serração, o primeiro fragmento de serração, que é a Daga do Pavor. Para você que não tá entendendo, bolhufas, do que eu tô falando, né? O que são esses fragmentos, não, né? Esses fragmentos de serração. Eu joguei na tela também, tá? Mas basicamente é o nosso A gente tá criando um cenário chamado Cerração, onde esse cenário ele não tem um sistema próprio e nem uma timeline própria. O que isso significa? Ele vai se passar em um passado fantasia, em um presente parecido com o nosso dia atual e um futuro distópico aí, cyberpunk, vamos dizer assim, né? A princípio são essas três linhas, esses três multiversos que nós estamos trabalhando e... esse cenário aí tá sendo desenvolvido já nas nossas próprias lives, né? Nós temos, por exemplo, hoje a Catedral do Santo Bruxo se passa nesse universo, a Mansão Lispector se passa no universo, a Paradise, o que é Shadowrun, se passa nesse universo. Então, esses universos, eles meio que têm coisas parecidas, apesar de estarem em timelines diferentes, né? Em universos diferentes. E Fragmentos de Cerração é um pequeno spoiler, né? São coisas que a gente está lançando dessas lives, desses universos, né, que nós criamos. Então a gente está liberando para os patronos a partir de R$25. É um folheto que tem de 8 a 10 páginas, dependendo, alguns tem mais, alguns tem um pouco menos, com alguma coisa que nós apresentamos. Pode ser um vilão, pode ser um mapa, pode ser um item, pode ser algum personagem muito importante, icônico, que tenha aparecido em todos os mundos. Enfim, o primeiro que nós fizemos foi um que apareceu há muito tempo, que é a Adaga do Pavor, que foi criada pelo nosso querido Matheus Herpsch. Inclusive, essa aqui foi a redação foi do Herpsch, né, inclusive, o texto. E a Adaga do Pavor, então, ela é apresentada em três possíveis, né, cenários: um passado, um presente e um futuro. Todos os três têm uma ilustração própria e sistemas que você pode usar aí para jogar na sua campanha. Então você pode usar ela no futuro, daí pode pegar ali o sistema que representa melhor para o seu futuro, um sistema mais genérico, um sistema passado. Eu não vou citar quais são os sistemas aqui, mas são vários, galera, e tem a história dela e como você pode implementar na sua campanha. Então são pequenos pedacinhos de história para você pegar às vezes e botar no meio da sua campanha aí para fazer uma coisinha diferente. E para ser um apoiador do Movimento RPG, é só você acessar movimentorpg.com.br/patronos. Você apoia a partir de R$25 por mês e você já tá ajudando pra caramba tanto o RPG Nacional, porque nós somos produtores também atualmente, quanto autores nacionais, porque a gente sempre chama vários autores consagrados aí e não consagrados também, né, que estão iniciando, para escrever pra gente, galera. É muito importante esse apoio de vocês. Gente, agora é isso, então eu vou encerrando, que eu já tô atrasado 10 minutos aí pro nossa Catedral de Santo Bruxo. Quem gosta de Mundo das Trevas, de Caçadores Caçados, não, Caçadores Caçados não, Caçadores da Revanche.
Caçadores Caçados é antes.
É antes. Fica aí, eu vou encerrar a live só pra ter aquele corte, porque tá ao vivo, né? Mas ela já vai entrar já de novo e a gente já vai começar então com a nossa história de caçadores, galera. Valeu, até mais.
Tchau, tchau.
E tchau.
Até a próxima.
Até a próxima, galera.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.